Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Pré-candidatos à presidência manifestaram posições em relação à comunidade LGBT+. Camille Cabral, médica brasileira, foi a primeira vereadora trans da história da França. Atores de Heartstopper enfrentam manifestantes LGBTfóbicos na Parada do Orgulho LGBTQIAP+, de Londres. Segunda-feira, 4 de julho de 2022. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha.
Levanta, viada, vamos assistir.
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
6 e ônibus.
Deu na Carta Capital. O que os pré-candidatos à presidência propõem para a comunidade LGBT+. Publicado em 28 de junho de 2022 por Victor Ohana. Na última semana, Carta Capital questionou os 12 pré-candidatos à presidência sobre propostas para a comunidade LGBT+. Apenas 7 responderam e manifestaram defesa ao respeito a essa população. Nem todos, contudo, indicaram quais as suas intenções concretas caso cheguem ao Planalto no ano que vem. Diante da necessidade de propor políticas para essa população, responderam às perguntas de Carta Capital os pré-candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Simone Tebet, do MDB, José Maria Eimael, do DC, Pablo Marçal, do PROS, Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB e Leonardo Péricles, do Unidade Popular. Em sua resposta, a equipe de Lula declarou que o programa da chapa ainda está em fase de construção e recebendo sugestões públicas. Ressaltou, porém, que as diretrizes divulgadas na semana passada dão clara sinalização no caminho do respeito à diversidade e aos direitos humanos. Tebet declarou que pretende coordenar projetos que fortaleçam a cidadania com
ênfase a áreas como saúde, geração de renda, educação inclusiva e ao acolhimento a pessoas em situação de risco, vítimas de discriminação e violência.
Segundo ela, seu governo vai elaborar as iniciativas em conjunto com entidades LGBT+. Eimael e Marçal ressaltaram suas orientações religiosas como cristãs em seus textos, mas defenderam a liberdade e o respeito para a comunidade LGBTQIA+. Vera Lúcia, Sofia Manzano e Leonardo Péricles foram os pré-candidatos que apresentaram mais propostas objetivas para a comunidade LGBT+, algumas em comum. Os três, por exemplo, propõem a construção de casas e abrigos voltados especificamente para LGBT+, e a criação de cotas para pessoas trans e travestis nas universidades. Todos foram questionados com duas perguntas direcionadas à política para a população LGBT+. Quais os principais problemas que precisam ser enfrentados no eventual governo e quais as principais propostas? Para Évora Cardoso, doutora em Direito e representante da organização Vote LGBT+, há uma lista de ações que podem ser implementadas pelo próximo presidente da República. Garantir que órgãos federais produzam dados com recorte LGBT+, ensino sobre gênero e sexualidade nas escolas, superar a baixa escolaridade entre as pessoas trans e travestis, garantir a gratuidade das certidões necessárias para retificação civil, orientar posição favorável a direitos humanos relativos a gênero e sexualidade e estimular a análise de projetos de lei voltados à população LGBT+. É imprescindível a leitura da matéria completa que traz a íntegra das respostas dos pré-candidatos, além de destrinchar cada ação proposta pela Vote LGBT.
Olha o barulho! Olha o barulho!
A gente está se aproximando das eleições e sim, você vai ouvir muito a gente falar disso aqui no Bom Dia. Semana passada, a gente teve aulas com Zé Henrique na quarta, com Bia na sexta, as dicas do Vote LGBT e do programa Brasil de Todas as Cores. E vou deixar mais uma vez aqui também na descrição do episódio, porque assim, não dá pra gente errar mais.
Se liga, hein?
Eu sei que não é só a gente que vota, e somos um percentual apenas de toda a população, que desse percentual da população, só um percentualzinho ouve a gente. Mas é de pouquinho em pouquinho que a gente vai transformando tudo. Eu não quero ouvinte do Bom Dia Bicha, do Que o Bicha, votando em quem não seja LGBTQIAP+, eu prete, eu mulher, eu PCD, eu gorde, eu indígena, eu classe trabalhadora, eu pessoa aliada, no mínimo. Tá entendendo? E pega muito a visão da aula que Bia deu na sexta, explicando os poderes e falando da importância dos votos no legislativo. Que esse ano são deputados federais, estaduais e senadores.
O babado é certo!
Historicamente, a gente foca muito no executivo, que são prefeitos, governadores, presidente. Só que quem faz lei é o legislativo.
Exatamente.
Você sabia que progressistas nunca foram maioria no Congresso?
É, gata.
É por isso também que é importante que o executivo tenha esse poder de negociação. Por isso que Lula foi tão bem sucedido, mesmo com um Congresso direitoso. Por isso também que acabamos vendo algumas coisas que a gente discorda acontecendo, como, por exemplo, o enriquecimento dos bancos nos governos do PT. Ah, mas você é fã ou hater? A gente tem que entender como funciona o jogo para jogar certo. Ou o mais certo possível. Por isso que esse podcaster aqui é Lula lá. Porque além de apresentar os melhores números nas pesquisas para derrubar esse monstro que tá aí, Lula tem o talento necessário para negociar pelo país. Porque mesmo os bancos enriquecendo ainda mais, ele tirou o país do mapa da fome.
Consegue distinguir?
O problema desse país vai muito além de política. O problema é a luta de classes. A burguesia fede, mas aqui o cheiro é muito, muito podre. Deu no Gay Blog. Brasileira que vive em Paris há mais de 40 anos foi primeira vereadora trans eleita na França. Publicado em 30 de junho de 2022 por David Pazato. Na última terça, dia 28, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o programa Profissão Repórter da Rede Globo mostrou o caminho trilhado por brasileiros em busca de respeito e de seus direitos. Uma das personagens, Camille Cabral, nasceu em Barra do São Miguel, na Paraíba, e vive em Paris há 42 anos. Franco-brasileira, ela, que atualmente está com 78 anos, foi a primeira mulher trans eleita vereadora da história da França. Médica dermatologista e especialista em métodos contraceptivos, Camille também fundou a PASTT, instituição que defende os direitos da comunidade LGBTQIA+, na França. Desde que iniciou a transição, ela nunca voltou para a terra natal como mulher trans.
Eu comprava peruca de homem, ficava ridícula, mas eu ia ver meus pais como um homem. Ser transexual não é um desrespeito, mas minha mãe era de uma geração que não sabe o que é transexualidade.
Revelou Camille. Só após a morte dos pais, Camille resolveu visitar Barra de São Miguel, como de fato é. Nos anos 1970, Camille Cabral passou no vestibular para Ciências Médicas, que cursou em uma faculdade privada de Recife. Com um diploma na mão, ela foi para São Paulo, onde fez estágio no Hospital das Clínicas. Já na capital paulista, decidiu vestir pela primeira vez roupas ditas femininas após seus expedientes como médico. Em 1980, foi para a França e fez um estágio em dermatologia, área que acabou se especializando. Na época, algumas pessoas a chamavam de Monsieur,
senhor,
outros de Madame,
senhora,
conforme revelado em entrevista. Radicada na França e com dupla cidadania, ela ficou um longo tempo sem ver sua família. Camille foi a primeira trans eleita vereadora na história da França, seu mandato de 2001 a 2005. A ativista é protagonista do documentário Madame, uma produção da Globo Filme, lançado em 2019. Ai, esse Profissão Repórter de terça passada foi tão lindo. Cata aí e assiste se você não viu. E se a tua lua foi em câncer também, eu duvido você não se acabar de chorar. Mas choro bom de ver a beleza da nossa resistência, sabe? Você vai conhecer mais de Camille, das Mães pela Diversidade, que a gente já falou sobre aqui também. Um belo programa no Dia do Orgulho. Deu na Folha. Atores de Heartstopper provocam manifestantes homofóbicos em Londres. Publicado em 2 de julho de 2022, via F5, Editoria de Entretenimento e Cultura Pop, da Folha. Atores da série Heartstopper, da Netflix, dançaram e mostraram o dedo do meio a um grupo de manifestantes homofóbicos na Parada do Orgulho Gay de Londres, no sábado, dia 2. A temática da série é sobre um casal de amigos que descobrem sua homossexualidade. Marcaram presença na parada os atores Sebastian Croft, Corinna Brown, Joe Locke, Keith Edgall e Toby Donovan. Eles foram vistos usando roupas coloridas, carregando grandes bandeiras do arco-íris, cantando e dançando nas ruas de Londres. Um vídeo compartilhado no TikTok mostra jovens dançando em frente ao grupo de manifestantes anti-LGBTQIA+. Eles também ajudaram um jovem que teve o braço agarrado pelos manifestantes ao tentar remover cartazes discriminatórios. Após o incidente, o ator Joe Locke dançou e cantou muito mais alto em frente ao grupo a música I Wanna Dance With Somebody, de Whitney Houston, e começou a fazer sinais obscenos com os dedos médios. As comemorações do Orgulho Gay também serviram de protesto para que o governo britânico seja obrigado a proibir as terapias de conversão e continuar trabalhando para acabar com os crimes de ódio que continuam a assolar o Reino Unido. Ai, gente, essas crianças são tão lindas, tanto contando essa história fofa de Heartstopper, quanto na vida, na militância nas redes e na Parada do Orgulho de Londres, né? No link da matéria tem os vídeos. Assista.
Vem, vem!
Agora, Folha.
Que merda, hein, gente?
Parada do Orgulho Gay é tão anos 90, né? Vamos trabalhar pela pluralidade das nossas comunidades, da nossa sigla, já que somos muitos e vamos muito além da letra G.
Acorda, querida. Volta pra escola, meu bem.
Por mais que a padronzada G creia nisso, felizmente nós vamos muito além deles. Então melhore a redação, hein, meninas e meninos, tudo bom? Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha, e na última sexta saiu o episódio 32 do Kill Bicha, intitulado Chica, Tibira, Felipa. Histórias de existências e resistências LGBTQIAP+, no Brasil colonial. E esse episódio me remete a uma coisa muito importante que Rod Gomes me disse uma vez sobre o Kill Bicha, que me deixou muito feliz. Que o Kill Bicha, ele é um documento, no sentido de registrar nosso tempo, os questionamentos que a gente faz, as histórias que pontuam esses questionamentos. E eu fiquei muito feliz em ouvir isso dele. E como eu tava muito enrolado na semana passada, eu quase não fiz o episódio.
Porra!
Eu não tinha conseguido agendar a gravação com ninguém. Aí eu lembrei disso, ele me falou, e por coincidência ou não, enquanto eu pensava sobre, eu passei por um tweet falando de Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera, que lideraram a revolta de Stonewall.
Poderosíssima como a espada de um samurai.
E aí eu pensei nas pessoas que existiram aqui e que nos deixaram um legado de orgulho, o nosso orgulho, a nossa resistência. E aí cheguei em Chica Manicongo, Tibira do Maranhão e Filipa de Souza, e pude ver através dos olhares da professora Jaqueline Gomes de Jesus, de Luiz Motti e de Paulo Rezutti a importância dessas existências. Saiu um episódio muito bonito, importante, então eu te convido a dar um play pra conhecer um pouco mais dessas vidas que nos inspiram a lutar até hoje.
O babado é certo!
O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, eu mesmo, que também apresento juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Amanhã tem Rod Gomes te trazendo as notícias das nossas comunidades a partir das 6 da manhã. Beijo, amigo. E eu tô por aqui na segunda que vem. Até lá, vem me ver no @gg_realoficial em todas as redes, que seguimos militando por lá também, que eu não me aguento, né? Se cuidem. Beijo.